E aí galera, eu sou o professor César Luiz e na videoaula de hoje vamos dar continuidade à Grécia Antiga. Na aula de hoje nós vamos conhecer a cidade de Atenas, então não perde seu tempo, se inscreve no canal, deixa o seu like e roda a vinheta! Para você mandar bem no Enem e passar na Federal, então não perde a chance e se inscreve no canal. Então, dando continuidade aqui às nossas aulas de Grécia, vamos conhecer agora o período arcaico. O período arcaico ele vai rolar ali do ano 800 ao ano 500 a.C. Vai ser nesse período que as cidades polis gregas, cidades-estados, vão se fortalecer. Cidades-estados, porque não lembra, são cidades que possuem independência econômica, política e militar, ou seja, ela governa sozinha, ela mesmo cria suas leis, sem nenhuma interferência de outras cidades. Era como se cada cidade grega fosse um pequeno país e eles formavam ali o mundo grego. Atenas, ela foi fundada pelos jônios. Atenas está localizada ao norte da Península Ática, cidade portuária. A Atenas sempre recebeu povos de vários locais ali do mundo antigo, povos da Mesopotâmia, povos da Ásia, povos da África e povos da Europa. Em aspectos políticos, a primeira forma de governo foi a monarquia. Na monarquia, o governo era concentrado no Baliseu. Os eupátridas, que eram ali os nobres, as pessoas que lá na época dos gênios ficaram com as melhores terras, eles vão tomar o poder do rei e vão tomar o poder para si nesse período, acabando com a monarquia. Os nobres e proprietários de terra, ao tomarem o poder do rei, eles vão começar a discutir ali o que seria as melhores decisões para a cidade, como governar a cidade. Nascia ali a política. Porém, era uma oligarquia que governava. Os eupátridas, ao tomar o poder, os nobres, eles criam uma oligarquia que, oligarquia, para quem não sabe, significa governo de povo. Nessa oligarquia existia o arcondato. O arcondato funcionava assim: eram nove eupátridas, nove nobres que governavam ali por um período de 10 anos de mandato cada um. Porém, para votar ali era necessário ser cidadão. Para ser cidadão, você precisava ser ateniense, ter pais e mães atenienses, ser maior de 18 anos, ter cumprido 2 anos de serviço militar para Atenas, ter posses, ou seja, escravos, ter terras, e ser homem. Mulher não votava naquela época. Então, isso se restringia a uma pequena parcela da população, apenas de 5 a 10% da população ateniense votava ali nesse período, sendo que a cidade tinha uma população de 350 a 400 mil. Diferente da nossa noção de cidadania, né, que ambos os sexos podem votar acima de 16 anos. As mulheres, como eu falei, elas não possuem uma representatividade política e também por ser uma sociedade patriarcal, as mulheres eram, desde pequenas, ensinadas apenas a servir os homens, então elas não participavam da vida pública. E tinha os metecos. Os metecos eram comerciantes que viviam aos arredores e eram eles que faziam ali o comércio e o artesanato local. Os nobres, eles tinham um desprezo pelo trabalho, porque a política para eles era um aperfeiçoamento humano, um aperfeiçoamento pessoal, algo de excelência. Então, só trabalhava quem era plebeu e quem era escravo. Então, eles tinham total desprezo ao trabalho ali no, na Grécia Antiga.
Parece nós.
E a sociedade ateniense era uma sociedade escravocata, ou seja, a base da economia era a produção dos escravos. Só que os escravos era diferente do conceito que nós tivemos de escravidão aqui no Brasil, por exemplo. Eram os escravos em Atenas era escravo por quê? Escravo por guerra, exemplo, uma cidade grega lutou contra a outra, aquelas pessoas que eles aprisionam, eles usam como escravos dentro da própria cidade ou vendem. Escravidão por dívida, você só enrolou a pessoa, dia 15 é nós, dia 5 é nós, dia 15, dia 20 estou aí e nunca paga. Então a pessoa vira escravo. Só que muitas vezes os escravos podiam viver bem, às vezes o escravo era letrado, o escravo fazia conta, ele trabalhava ali com o senhor e vivia muito melhor do que um homem livre, que era da pebre, por exemplo. Então, o conceito de escravidão ali na Grécia era antigo, então os escravos eram a sua grande maioria em Atenas. A geografia do local, para não dar condições à agricultura, isso estimulou eles a buscarem contatos com os outros povos. Esse contato que os atenienses vão ter com os outros povos vai resultar numa pluralidade cultural muito grande. Isso vai influenciar a filosofia dos gregos, isso vai influenciar no teatro, vai influenciar ele em vários quesitos, vai fazer com que a cidade se torne uma cidade cosmopolita, receba pessoas do mundo inteiro. E muitos desses povos que foram para outras regiões lá que fizeram novas colônias gregas, eles vão comercializar com Atenas através disso. Então isso vai ajudar a estimular o comércio e a propagação do mundo grego entre os próprios gregos. E vai ser no período arcaico que vai surgir os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos vai surgir em 776 a.C. em homenagem aos deuses, onde os atletas recebiam ali a coroa de louro como prêmio. Então, era uma questão de honra você participar dos Jogos Olímpicos ali. E os gregos não guerreavam entre si durante os Jogos Olímpicos. Todas as cidades gregas tinham a ágora, que era o local público ali onde os cidadãos debatiam ali as questões da cidade, debatiam política. A ágora era o local público para isso. E também eles tinham a acrópole, que era o local mais alto da cidade. Geralmente era destinado para santuário de algum deus, ou então para algum edifício importante, que nem Atenas vai ter o Paternon, por exemplo, ficava na Acrópole. Um outro detalhe, podia ser utilizado também em caso de defesa. Então, se estão lutando para o seu local mais alto da cidade, fica mais fácil você se defender e atacar o inimigo. Porém, esse governo oligarca, ele vai desagradar os comerciantes e a galera mais pobre, porque nem, por exemplo, até os tribunais, quando algum crime era julgado, eram os eupátridas, os nobres que julgavam. Então, as classes mais baixas, muitas vezes, elas eram prejudicadas nesses tribunais. Entretanto, com a propagação de moedas, agora você pode se tornar rico de outras formas. Por exemplo, um mercenário, um comerciante, ele pode acumular metais preciosos, como ouro, prata, por exemplo, ou pode acumular várias moedas ao longo da vida. Ele pode conseguir juntar riqueza. Então agora, você não é rico apenas por ser nobre, por privilégio de nascimento. Então agora existem outras maneiras de você se tornar rico. Então, esses novos ricos que vão surgir ali em Atenas, eles vão começar a disputar com os eupátridas o poder. Então isso vai gerar ali um acirramento e vai dar lugar a uma nova forma de poder, essa briga chamada de tirania. A tirania, ela consiste numa forma de poder onde a pessoa dá um golpe de estado e toma todo o poder para si, governando sozinho aquele local. O tirano, ele é considerado como uma pessoa que está acima da lei. A concepção de tirania que os gregos tinham na época é diferente da nossa concepção de tirania, porque no mundo contemporâneo, muitas vezes o tirano é visto como alguém opressor, como alguém que usa da força militar, como alguém ruim, em outras palavras. E muitos tiranos utilizavam mesmo a força militar e eram ruins com seus povos. Porém, existiam alguns que eram amados pelo povo, que nem, por exemplo, na Grécia Antiga, vai ter ali o tirano Pisistrato, que ele vai ser apoiado pela população. A população apoiou, ele dá o golpe e vai apoiar o governo dele. Durante o governo dele, ele vai construir um monte de obras que favorecem a população. Então ele vai ser um tirano que vai ser amado pelo povo. Só que antes disso, lá na Grécia Antiga, rolou ali as leis de Drácon. Em 621 ocorrem as leis de Drácon. Então o cidadão Drácon, ele vai propor algumas leis e elas vão passar, os cidadãos vão votar nessa lei. Que é assim, se você era um cidadão grego, você propôs uma lei e essa lei passasse pelos outros cidadãos, ela levava seu nome. Então isso ocorre muito hoje em dia, de pessoas que lutam por determinada lei, determinado político, e as leis levam o nome dele. Então Drácon, ele vai propor que os gregos têm um código de leis escrito, porque as leis até então eram orais. Então, num julgamento, por exemplo, não tinha tanta argumentação uma lei que era oral, que geralmente o mesmo crime que tinha dado há 500 anos atrás era o mesmo que aplicado agora. Drácon também vai propor que todos os crimes ocorridos na cidade de Atenas tenham a mesma sentença. Não importa se é um roubo, um assassinato, um homicídio, uma traição, o que vai rolar? Ele vai dizer que todos os crimes têm que ser punidos com a pena máxima, a morte. Só que isso vai favorecer só os eupátridas, por exemplo, porque geralmente quem era punido com a morte era quem era pobre, precisava roubar algum alimento, alguma coisa para se alimentar. Então os pobres que serão castigados ali com as leis de Drácon. E em 621 vai surgir daí as leis de Solon. As leis de Solon é o seguinte: ele vai propor que a partir de agora não existe mais escravidão por dívida em Atenas, e nenhum ateniense pode ser escravizado. O objetivo era diminuir o número de escravos, pois a cidade estava com uma proporção de escravos muito grande em relação à própria população ateniense. Então, a partir de agora, escravidão apenas por guerra. Ele vai fazer o voto censitário. O voto censitário, galera, é aquele voto que é baseado pela renda, baseado nas posses. Então, isso vai fazer com que os comerciantes mais ricos possam começar a participar ali da vida política e também ser cidadão. Ele vai criar as eclésias, que seriam ali as assembleias para os cidadãos poderem debater as questões políticas, e vai criar a bulé. Ela seria um órgão legislativo composto por 40 membros que eles teriam ali o objetivo de criar as leis. Em 507, Clístenes, considerado pai da democracia, ao chegar ao poder, ele vai realizar uma reforma política em Atenas. Primeiramente, ele vai dividir Atenas em 10 partes, em 10 tribos. Cada tribo ficaria responsável de eleger 50 representantes. Essas 10 tribos formariam ali a Assembleia dos 500. A Assembleia dos 500 ia debater e discutir quais assuntos que deveriam ser abordados na Eclésia. Ele vai aumentar o número da Eclésia para 6 mil participantes agora. E depois que ele faz todas essas reformas políticas, ele vai entregar o poder para o povo. Daí que vem o nome: Demo é povo, cracia é poder. Poder para o povo. Mas há uma ironia, né? Porque uma pequena parcela da população é que podia votar. Então, mesmo chamando poder para o povo, a representatividade dava ali tipo 5 a 10% da população ateniense. E a democracia, nesse período, era uma democracia direta. Como assim direta, professor? Os cidadãos, eles votavam assim, sim ou não na lei. Por exemplo, uma lei para aumentar os impostos, eles votariam sim ou não. Eles votavam muitas vezes com consciência, porque eles aumentariam, por exemplo, votaria a favor de um imposto que eles teriam que pagar por esse imposto. Então, uma obra que não favorecesse a cidade, uma obra que só ia fazer com que aumentasse os impostos e não favorecesse quase ninguém. Então, era muito restrito o que era ser cidadão na Grécia Antiga, mas as pessoas que eram cidadão participavam da vida política, elas tinham interesse na vida política. Já no Brasil, nós temos a nossa democracia indireta, ou seja, nós votamos em representantes que teriam ali o dever de escolher para a gente. E não ocorre muito isso, porque nossos representantes, depois da eleição, muitas vezes não estão nem aí para quem votou neles, eles apenas pensam em enriquecer o bolso deles, galera. Vocês podem achar que política é chata, mas os políticos não acham política chata, não. Porque isso dá dinheiro, porque isso faz com que eles tenham um controle sobre o povo.
Inclusive na Grécia Antiga chamavam quem não entendia de política de idiota, né?
É, o termo idiota vem da Grécia Antiga, que idiotas eram aquelas pessoas que só se interessavam por assuntos do lar e por assuntos que geravam seu próprio interesse, não tinham interesse na vida pública. Então, galera, quando você vota num político, o que você está fazendo? Você está dando a ele a liberdade dele falar por você, dele representar por você. Então a gente tem que cobrar, porque se um político falar, ah, eu fui um bom político, ele não está fazendo nada mais do que obrigação, porque ele ganha dinheiro público, ganha dinheiro nosso para isso. Então, muitas vezes, a gente não dá a oportunidade nem de nossas mães, de nossos pais, de nossos amigos, nossos familiares, nem de nossas namoradas, não, que
As namoradas,
namorada fala por gente. Então, muitas pessoas não têm o poder de falar por nós e os políticos que nós votamos têm. Então, a gente tem que cobrar mesmo para que eles façam uma ótima gestão. Então, para os gregos, a política era vista como uma questão de aperfeiçoamento pessoal, uma questão de excelência humana. Então, era restrito quem era cidadão, mas quem era cidadão, ele ia lá e participava da vida política, porque eles sabiam já que conhecimento é poder. E você sabe que conhecimento é poder porque você assiste Vem Fazer História. Os atenienses, eles se inscreveriam no canal, porque para muitos filósofos, democracia era injusta, porque os nobres, eupátridas, poderiam contratar professores bons e assim eles adquiriam uma boa oratória, eles sabiam escrever, sabiam ler e falar. Então, muitos filósofos, como Sócrates, vai achar a democracia uma forma de governo injusta. Então, é isso aí, galera. Nossa aula de Atenas ela fica por aqui. Na próxima aula, nós vamos conhecer a cidade rival de Atenas, Esparta, diz Esparta. Conheceremos Leônidas e todos os seus espartanos. Então, isso daí, conhecimento, poder. E aqui, toda semana, é uma nova conquista. Se inscreve no canal, deixa o like e até a próxima.